trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E vou passar a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para a leitura do expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos e passo a dar conta da entrada dos projetos de resolução 831 do PCP para a 8ª Comissão, 832 do Chega para a 1ª, 833 do Chega para a 8ª, 834 do PSD para a 13ª, 835 do PSD para a 13ª. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A ordem do dia da sessão de hoje é fixada pelo PCP sobre temas de justiça fiscal e para a apreciação do projeto de lei número 839. Para a apresentação do projeto, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O país vive uma situação de rápido aprofundamento das desigualdades na distribuição da riqueza. Assistimos a um crescimento económico que orgulha o Governo, mas a verdade é que esse crescimento não está a chegar às condições de vida dos trabalhadores e do povo. A verdade é que, apesar desse crescimento, aprofundam-se as desigualdades e aumenta a transferência de riqueza do trabalho para o capital quando os salários crescem abaixo da inflação e abaixo da produtividade. E os lucros esses aumentam de forma desproporcionada e escandalosa em setores que dominam a economia nacional, como a banca, a distribuição alimentar, a energia, às custas das dificuldades da população e da curta margem de sobrevivência de muitas micro, pequenas e médias empresas. É neste contexto de agravamento das desigualdades que deve entrar a função redistributiva da política fiscal, um dos pilares da promoção da justiça social. Impostos progressivos, em que o rico paga mais e o pobre paga menos, e serviços públicos universais pagos com esses impostos, são a base constitucional para promover uma sociedade mais justa. Mas o que assistimos é uma situação inversa. É que os serviços públicos degradam-se por falta de investimento, e os impostos pesam mais sobre os que menos têm. Rejeitamos a demagogia dos que dizem que, de forma abstrata, há impostos a mais, para, no fundo, criar acolhimento para ainda dar mais privilégios e borlas fiscais aos lucros, às grandes fortunas, ao património de elevado valor. Mas também fazemos o alerta. É que, sem investimento público, na escola pública, no SNS, nos serviços públicos, o governo do PS é responsável por alimentar esta demagogia. Portugal não tem um problema de impostos a mais, tem isso sim um problema de injustiça fiscal. De um esforço fiscal que cada vez mais pesa sobre quem trabalha, sobre o consumo de bens essenciais e em que cada vez mais são as benesses para os do costume. Do recurso aos paraísos fiscais, às dezenas de isenções e benefícios fiscais concedidos às grandes empresas, não faltam impostos que devem subir. Rendimentos, patrimónios e lucros que devem ser efetivamente tributados em Portugal, para que se possa, ao mesmo tempo, aliviar o esforço que recai sobre a maioria da população. É nestes termos que o PCP apresenta a iniciativa hoje em discussão. Uma iniciativa que pretende reverter o que ainda resta do enorme aumento de impostos decretado por Vítor Gaspar e pelo governo PSD-CDS, que em parte foi possível alterar após 2015 por intervenção do PCP, com o aumento do número de escalões e a redução das taxas, com o descongelamento do mínimo de existência, com o fim da sobretaxa do IRS. Uma iniciativa que confronta também as opções do governo PS, que continua a servir os interesses dos grupos económicos, com mais borlas fiscais e alçapões, de que é exemplo o alargamento sem limite do prazo de reporte de prejuízos fiscais, para benefício essencialmente da banca e muito em particularmente do novo banco, medida aprovada também com os votos favoráveis do PSD e da Iniciativa Liberal. Senhoras e senhores deputados, as propostas que hoje estão em discussão e votação pela mão do PCP permitem introduzir uma maior justiça fiscal. Propomos uma redução generalizada do IRS, uma redução que atinge não apenas os salários mais baixos, mas também salários intermédios, beneficiando contribuintes com rendimentos até perto de 2.900 euros brutos. Uma redução generalizada através do aumento da dedução específica, que é o valor que é subtraído ao rendimento bruto para depois se calcular o imposto. Este valor da dedução específica está congelado desde 2010 nos 4.104 euros. Ora, com a acumulação da inflação ao longo de todos estes anos, o congelamento deste valor significa que grande maioria dos contribuintes está a perder poder de compra. O que propomos é uma atualização da dedução específica que corresponde à inflação acumulada ao longo destes 13 anos de congelamento, um aumento, portanto, de 800 euros, que corresponde a um alívio fiscal significativo. Por exemplo, para rendimentos à volta de 1.200 euros brutos, significa um alívio fiscal de 130 euros, noutros escalões pode chegar a 230 euros de alívio fiscal. Recorde-se que esta medida é da mais elementar justiça, porque esta atualização deveria ter acontecido ao longo destes anos todos e não foi por falta de proposta do PCP nesse sentido. Mas hoje, com os números da economia, em face da necessidade urgente de aliviar os impostos sobre o trabalho, não há nada que justifique que não se avance com esta medida que baixa de forma generalizada o IRS, pago pelos portugueses, nem que se deixe para daqui a meio ano aquilo que pode ser aprovado desde já. Se o Governo diz que quer baixar o IRS, pois tem aqui uma oportunidade para o fazer. Propomos também a reposição do IVA da energia à taxa de 6%, revertendo o aumento de 6% para 23%, realizado pelo Governo PSD-CDS e mantido pelo Governo PS, de forma a tributar a energia como bem essencial que é, e ainda a redução do IVA das telecomunicações para a taxa intermédia de 13%. O IVA, sendo um imposto em que pagam todos por igual, independentemente do rendimento, é um dos impostos mais injustos e ainda mais em bens essenciais e de uso generalizado, como é o caso da energia e das telecomunicações. Mas se propomos estas medidas para baixar o IRS e o IVA, também propomos medidas para uma mais adequada tributação das grandes fortunas e lucros. Medidas como o englobamento obrigatório para os contribuintes do mais elevado escalão, portanto, apenas para contribuintes com rendimentos acima de 6.400 euros por mês. Terminando com uma situação inaceitável em que rendimentos do capital mais elevados, até de milhões de euros, podem ser tributados a taxas inferiores a rendimentos do trabalho. Também o fim do regime de privilégio dos residentes não habituais, que além de impactos profundamente negativos na especulação imobiliária, custa por ano 1.000 milhões de euros em despesa fiscal. E propomos diversas alterações no Código do IRC, no Estatuto dos Benefícios Fiscais, para impedir a fuga para offshores, as borlas e isenções ao capital financeiro, garantindo o princípio de que os lucros realizados em Portugal devem ser tributados em Portugal. Não aceitamos que, enquanto se exige um elevado esforço fiscal a rendimentos intermédios, se permita que as sedes das grandes empresas que lucram milhões estejam colocadas fora do país para não pagar impostos cá. Não aceitamos que o país perca 1.000 milhões de euros por ano em paraísos fiscais, segundo a Tax Justice Network, ou 700 milhões só em IRC, segundo o Observatório Fiscal Europeu. Há aqui um contraste evidente, escandaloso, que impede o país de assegurar o seu desenvolvimento. Senhoras e senhores deputados, o PCP não desiste de uma política fiscal mais justa. Não desiste do mandato constitucional assente na progressividade, na função redistributiva dos impostos, inseridos numa política de justiça social. O país tem todas as condições para aprovar esta medida. Do que é que estamos à espera? Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. Respondem 2 blocos de 3 cada. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer a iniciativa do PCP, que nos proporcionou o debate de hoje. E diz o PCP que pretende promover uma política de justiça fiscal, aliviar os impostos sobre os trabalhadores e o povo e tributar de forma efetiva os lucros dos grupos económicos. Ora, certamente quer os trabalhadores, quer o povo, presumo aqui que o povo não trabalhador, estarão certamente agradecidos e tranquilizados. Especialmente pelo facto do PCP, na sua proposta de lei, afirmar que não há impostos a mais. Que até há impostos que, estranhamente, precisam de aumentar. É de facto extraordinário. E lança-se na ladainha do costume, perdendo aqui uma excelente oportunidade. Fala novamente do anátema da Zona Franca da Madeira, dos residentes não habituais, o englobamento obrigatório em sede IRS, a tributação efetiva em sede IRC, fim de benefícios fiscais tão importantes para o desenvolvimento económico. Vá lá. Apresenta também umas tímidas descidas no IRS para trabalhadores e umas atualizações das deduções. Pois bem, contrariamente ao PCP e ao PS, diga-se, ainda bem que discordamos, somos da convicção que um dos principais problemas do país são mesmo os impostos. E é verdade, o investimento é fraco por causa dos impostos, os salários são baixos, também pela carga, elevada carga fiscal, tributária e contributiva, sobre trabalhadores e sobre empresas. E, portanto, o PSD defende uma verdadeira justiça fiscal. Por isso é que foi o PPD-PSD o partido que mais fez por esta causa em Portugal. Foi o género reformador dos governos sociais-democratas que permitiu um sistema fiscal mais moderno. Mais moderno e, por isso, mais justo. E eu permito-me aqui recordar, foram nos governos de Cavaco Silva que aconteceu a maior reforma fiscal de sempre, que criou o IRS e o IRC. Foi nos governos de Durão Barroso e Ferreira Leite que foi finalmente realizada a reforma do património. Lembram-se da CISA? A CISA, o imposto mais estúpido do mundo. Bem, quem é que modernizou também nessa altura a Direção-Geral dos Impostos, na época liderada por Paulo Macedo? E já foi nos governos de Passos Coelho que foi implementado, por exemplo, o programa E-Fatura, um dos mais inovadores do mundo. Foi reformada também nessa época o IRC, com uma redução progressiva da taxa até 17%. Aliás, até mereceu o acordo do PS, na altura com António José Seguro, mas depois António Costa não cumpriu, com enormes custos de credibilidade e de reputação internacional e que falhou com a confiança dos investidores. Portanto, o PS aposta numa fiscalidade amiga das famílias, criou na época o coeficiente conjugal e, portanto, lamentamos que o PCP aqui não reconheça o óbvio. Que em vez de apoiar as empresas, o PCP não reconheça que Portugal tem uma taxa estatutária máxima de IRC das mais elevadas do mundo, a terceira maior taxa efetiva da União Europeia. E, portanto, aquilo que eu questiono o PCP é o que tem a dizer relativamente ao esforço fiscal que em Portugal é dos mais elevados da Europa. É neste momento, estamos muito acima da média, 17% acima da média, o quinto maior esforço fiscal da União Europeia. E, portanto, a minha pergunta é se efetivamente estão preocupados com o povo, se têm a leve consciência de que a classe média já mal consegue sobreviver, de tão asfixiada em impostos, e se têm a noção de que com estas políticas só caminharemos para o empobrecimento e seremos ultrapassados pelos países do leste europeu. Esses sim conheceram o socialismo, conheceram-no cru e, portanto, viraram para sempre essa página, e é essa página que temos também aqui de virar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Vera Brás.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, uma primeira pergunta simples. O PCP sabe que iniciaremos em breve um processo orçamental. É que esta é mesmo a primeira consideração a fazer. O PCP traz-nos hoje a debate uma proposta, um conjunto de medidas que deverão, como é natural, ser discutidas no âmbito de um processo orçamental. Não basta dizer altere-se. E sabe porquê? Porque, tal como referido na exposição de motivos da proposta que o PCP apresenta, os impostos são necessários para termos um Estado Social forte e justo, para permitir a redistribuição da riqueza, para que tenhamos meios para aplicar na saúde, na educação, na habitação e por aí fora. Senhor Deputado, quando apresentamos um conjunto de medidas com este nível de densidade, que existe naturalmente uma discussão aprofundada, mas também um conhecimento de causa, e a segunda pergunta que lhe deixo é se o PCP tem uma estimativa do impacto das medidas que apresenta.
Pois é.
Sabe, Sr. Deputado, o Partido Socialista, apesar de reconhecer a intencionalidade final e positiva de algumas das medidas que apresenta, de uma forma global, entendemos que o caminho de política fiscal que o PCP apresenta não é o mesmo que defendemos. Se por um lado estamos de acordo com o necessário desagravamento fiscal às nossas famílias, que sofreram um brutal aumento de impostos com o governo PSD-CDS. Esta concordância foi visível desde 2015, através de um caminho que foi iniciado, que, tal como refere, fizemos o desdobramento dos escalões, eliminámos a sobretaxa